Galeria Arte Clube.
A gente bate um papo agora sobre a mostra Sandra Cinto, Das Ideias na Cabeça aos Olhos no Céu. A mostra estava em cartaz no Itaú Cultural, mas foi interrompida por causa do isolamento, né? Mesmo assim, a gente pode fazer uma visita virtual 360 graus e com a companhia da artista. Vamos saber como isso funciona? A gente está na linha com a desenhista, pintora, escultora, gravadora e professora Sandra Cinto. Boa tarde, Sandra. Tudo bem?
Boa tarde, Janson. Tudo bom?
Prazer recebê-la aqui na Rádio MEC para falarmos sobre a exposição. E, Sandra, como que você recebeu a notícia aí da interrupção da exposição e como que surgiu essa ideia desse passeio virtual?
Olha, a notícia da interrupção já era esperada, porque nós inauguramos no dia 11 de março e praticamente foi a última grande abertura na cidade, porque no dia seguinte, as galerias e museus que tinham aberturas previstas para aquela semana começaram a enviar as mensagens cancelando as aberturas. Uhum. Então, eu imaginei que a exposição seria fechada e é óbvio que é muito triste, mas é necessário, né? Que Sim. todos fiquem em suas casas, que atendam as solicitações da Organização Mundial de Saúde, porque a vida é mais importante do que tudo, né?
Com certeza.
Tudo pode esperar.
Com
então, eu recebi com tristeza, claro, mas com muita serenidade e... Não há o que fazer, né? Temos que ficar em casa e esperar.
Uhum.
E como o Itaú Cultural tem um trabalho muito sólido e muito forte na parte tecnológica, né? E no conteúdo digital,
uhum.
Eu recebi com muita alegria a notícia que a exposição poderá ser visitada virtualmente. E... Por um lado, isso é muito uma boa notícia, assim, até ganhamos com isso, porque até o público que não é de São Paulo,
uhum.
que é de outros estados, né, até fora do Brasil, agora podem visitar a exposição. Então, você vê, né, de tudo a gente tem que olhar o lado bom também.
É
né?
verdade, inclusive a gente aqui do Rio, a gente vai poder participar aí, visitar a sua exposição. E Sandra, conta pra gente, a exposição faz um panorama então de 30 anos da sua produção. A gente pode dizer que, e nesses 30 anos, a gente pode dizer que o desenho tem um papel, um fio condutor nessa trajetória?
Sim, são 30 anos de trabalho, a exposição... Começa com obras que eu realizei em 1990, no ano que eu me formei no curso de artes, até os dias de hoje, até obras inéditas. E eu considero, sim, o desenho a minha linguagem principal. Ele aparece em toda a exposição, todo o processo, em diversas formas e suportes, né? A gente consegue observar como eu venho explorando a linguagem do desenho ao longo desses anos.
Uhum. E a exposição, então, a gente vai poder ter um panorama aí da sua trajetória nesse passeio 360 graus. E durante esse passeio, a gente vai poder ouvir alguns trechos de entrevistas suas. A gente vai ter praticamente uhum. a sua companhia nesse passeio?
Sim, porque o Itaú Cultural tem uma equipe de audiovisual muito boa dentro do próprio Instituto. Então, nós trabalhamos praticamente um ano para realizar essa exposição, né?
Uhum.
Em reuniões mensais com o curador Paulo Heckenhoff e com a equipe do Itaú Cultural. E uma parte dessa equipe... foi a equipe do audiovisual que registrou vários momentos, tanto dessas reuniões, como da montagem. E eles fizeram uma documentação muito interessante,
uhum.
com depoimentos, criaram novos vídeos com compilações de trabalhos que não estão na exposição, mas que em vídeo, em material audiovisual, a gente conseguiu colocar.
Uhum.
Então, eu ainda não vi o tour, mas eu imagino que seja muito bonito, como tudo que o Itaú Cultural faz.
Com certeza. E, Sandra, você faz muitas reflexões sobre o tempo na sua obra, né? O tempo é uma questão importante aí do seu trabalho. E a gente está vivendo aí uma mudança na nossa relação com o tempo, né? Ele era tão escasso até algumas semanas atrás. Agora a gente está sendo forçado a criar uma nova relação com o tempo, né? O que que você pensa sobre isso?
Sabe que eu moro ao lado do meu ateliê.
Uhum.
Então, eu, por morar ao lado, eu tenho o privilégio de poder continuar trabalhando, né? Eu venho todos os dias no meu ateliê e fico aqui o dia todo, não saio, né? Só volto para dormir. E é 20 passos da minha casa no ateliê.
Uhum.
Então, é engraçado porque eu já praticava essa coisa de um tempo mais estendido na minha rotina de trabalho, porque o desenho que eu faço é um desenho que demanda muito tempo.
Uhum.
E eu acho que durante muitos anos, quando eu trabalho com outras pessoas na construção das instalações, né? Com voluntários, estudantes de arte, pessoas que gostam de desenhar, uma das falas que eu tenho nas palestras que dou é sobre esse tempo, né? Como a sociedade contemporânea, com o uso das novas tecnologias, acabou, o que veio para ser uma ferramenta para nos dar mais tempo, acabou nos engolindo, assim, porque são tantas solicitações, tanta informação que nós recebemos ao longo de um dia, né, nas redes sociais. E eu tento, já há algum tempo eu venho falando disso, né, de como é importante desacelerar. E eu acredito que eu não estou sozinha nisso. Vários artistas têm trabalhado essa questão, né? A gente é muito louco, porque a arte é uma coisa que parece que tem uma anteninha mesmo, né? E a gente já tinha um presságio, assim, do que estava por vir, né?
Uhum.
E então, eu acredito que essa parada geral que o mundo deu, né, é um negócio muito assustador, mas eu acredito que, eu espero que isso gere uma reflexão e que quando nós regressarmos para as nossas vidas, nossa rotina cotidiana, a gente tem aprendido alguma coisa disso, né?
Uhum.
Valorizar cada minuto, valorizar o contato com as pessoas que a gente mais ama, né? Os pais agora têm que ficar com os filhos têm que cuidar dos pais, os filhos, por exemplo, da minha idade, né? Eu tenho uma mãe de 80 anos, a minha sogra tem 80 anos, então nós que estamos fazendo as compras e falo, minha mãe está isolada na casa dela, porque ela mora em outra cidade.
Uhum.
Então, falo com ela todos os dias, quase que uma hora, por rede social, coisa que eu não fazia antes, assim.
Sim.
Até pelo excesso de trabalho.
Uhum.
Né? Agora criamos um sistema que falamos eu e meu irmão e minha mãe, os três juntos. É uma coisa que não fazíamos. Eu falei, nossa, precisou ter um vírus que a gente desenvolver uma rotina de conversarmos todos.
Sim,
os dias.
Sim, verdade.
Né? Então, eu acho que, eu espero, né, que isso que estamos passando transforme nossas vidas para melhor depois, né?
Uhum.
A gente sabe que outras doenças como essas, outras febres e pragas que dizimaram a sociedade em outros tempos, depois que elas aconteceram, houveram ganhos assim, na ciência, né? Começaram a se pensar num sistema de saúde mais social. Uhum. Então, eu acredito que muita coisa que nós estávamos empurrando ali com a barriga, principalmente aqui no Brasil, em termos de sociedade, de exclusão social, de diferença social, uhum, veio à tona, porque agora precisamos cuidar das pessoas que não têm sequer dinheiro para comprar um sabão. Uhum, né? Uhum. E também dos profissionais liberais, que a gente viveu um momento que a classe trabalhadora foi de desconstrução da classe trabalhadora, uhum, né? Desconstrução dessa organização que amparava o trabalhador. Uhum. E agora a gente tem que, eu e meu marido, que também é artista, a gente está tentando ajudar de uma forma quase simbólica, mas os nossos pequenos fornecedores aqui.
Sim, sim.
Então, as pessoas que nos forneciam materiais, produziam coisas, profissionais liberais que agora estão muito preocupados, né? Então, uhum, assim, é um momento de pensar nesse profissional liberal, como ele pode estar protegido durante as crises. É um momento de pensar nas pessoas que não têm moradia. Essa noite eu tive insônia,
uhum,
porque eu fiquei pensando nas pessoas que não têm moradia. A uhum gente fala o tempo inteiro, fique em casa, mas e quem
não
tem casa,
né?
Não
tem casa, realmente.
Como é que a gente pode pensar soluções de moradia de baixo custo para resolver de uma vez esse problema?
Uhum.
Né? Eu acho que essa crise ela tem que ser um chamado para artistas, arquitetos, políticos, empresários, para que nós resolvamos de uma vez problemas da sociedade, porque outras crises virão. Eu imagino que isso é só o começo, assim, de uma série de outros vírus que vamos ter. E como a gente tem que aprender alguma coisa com tudo isso, né?
Com certeza, tomara que sim, tomara que isso aconteça e que a gente possa evoluir.
E aí o Ministério da Cultura, da Educação vai ser fundamental nesse trabalho, né?
Uhum, com certeza, com certeza. E, Sandra, a gente queria agradecer muito aqui a sua participação, agradecer uhum o fato de você estar compartilhando com a gente o seu trabalho e agora com mais pessoas, né, por meio virtual. Vamos lembrar, então, uhum, que o público vai poder participar da mostra Sandra Cinto, das ideias na cabeça aos olhos no céu, pelo site itaucultural.org.br. itaucultural.org.br, você acessa lá e vai poder fazer esse passeio virtual, vai poder aproveitar todo o conteúdo incrível do site e também fazer esse passeio virtual e aí por essas reflexões, esse trabalho tão bacana da Sandra Cinto. Sandra, muito obrigado pela entrevista com a gente e uma ótima tarde para você.
Eu que agradeço.
Valeu.
Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí na rádio do Ministério da Educação.
Obrigado, Sandra. Uma ótima tarde para você. Lembrando, então, Sandra Cinto, das ideias na cabeça aos olhos no céu, no site itaucultural.org.br.